Queijas e queijos,
bem-vindos ao Grande Show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então, não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz e hoje aqui comigo, mais uma vez, o nosso paparazzo Green and Gold, o nosso narrador, o Everaldo Marques de Realengo, Hugo Góes. Fala, Hugo!
Boa noite, Maurício, para nós que estamos gravando no dia 10 de janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo a hora que puder. Cara, que alegria chegar nessa semana e ainda poder falar sobre o Green Bay Packers dentro de campo. Que bom, cara, que alegria. E como eu, modéstia, vou deixar a modéstia de lado e vou dizer que eu avisei. E você que nos acompanha desde lá de trás, desde antes da temporada começar, você já sabia que estaremos aqui depois da semana 18 falando do Packers nos playoffs. Eu avisei. A gente, de vez em quando a gente erra, mas a gente tem que lembrar quando a gente acerta.
Cara, a gente, acho que num geral, assim, talvez, no TRS Brasil, muita gente talvez achava que a gente era otimista demais. Mas eu lembro que a maioria falou que a gente ficaria ali entre 8-9, 9-8. Não vamos se gabar, mas já se gabamos. Eu lembro que eu falei que a gente ia brigar pela seed 7. Ia chegar no final da temporada brigando pela seed 7. E eu confesso que a minha primeira opinião ali, se fosse cravar, é que a gente não ia chegar nos playoffs, mas ia brigar. Enfim, aqui estamos, né? Recorde 9-8, o Gão, se eu não me engano, cravou, o Bruno, eu lembro que cravou, o Cabezudo cravou com ressalvas, porque o Cabezudo falou um 9-8 querendo falar mais, a verdade é essa. Mas enfim, então, às vezes, vale a pena ser otimista e acreditar no amor. Né não, Hugo?
2024 é o ano dos românticos.
Perfeito. Mas antes da gente entrar aqui oficialmente na nossa pauta da semana, vamos a elas. As Cheese News, principais notícias da semana da NFL. Número 1. Após o fim da temporada regular, quatro franquias e head coaches terminaram seus casamentos. Vamos colocar assim. O Atlanta Falcons e Arthur Smith, o Washington Commanders e Ron Rivera, o Tennessee Titans e Mike Vrabel, e o Seattle Seahawks e Pete Carroll. Hugão, vamos embalar aqui tudo em uma. Qual que você achou aí mais surpreendente? Teve alguma que você ficou chocado? Teve alguma que você achou que foi tarde? E aí?
Primeiro, eu queria dizer que depois de eu falar que 2024 é o ano do amor e você vem dizer que franquias e head coach terminaram o casamento, me deixa um pouco sem credibilidade. Mas eu entendi onde você quer chegar. Eu entendi.
Mas o Seahawks e o Pete Carroll também, não sei se eles terminaram o casamento, né? Pelo jeito, eles abriram o relacionamento.
Eles abriram o relacionamento, perfeito.
Enfim.
Não vamos falar de relacionamento aberto aqui, né? Vamos lá. Cara, vai tarde, é Arthur Smith, assim, não dava mais, sem condição. Acho que desde a primeira temporada eu não consegui entender porque que ele continuou no Falcons. E ainda protagonizou uma pataquada no final do jogo lá do Saints e Falcons. Ficou reclamando com Dennis Allen por causa de uma jogada lá. Ah, papelão. E eu fiquei muito surpreso com o Mike Vrabel em Tennessee Titans, tá? Achei uma decisão, assim, horrorosa do Tennessee Titans. Acho o Mike Vrabel um técnico excelente. E não consigo ver o Titans conseguindo coisa melhor no mercado. Pô, é só... Cara, o que o Titans fez no último jogo da temporada regular já era quase que uma credencial pro Mike Vrabel continuar, porque poucos times ali teriam alguma vontade de continuar jogando, e o time do Titans foi lá, venceu o Jaguars, eliminou o Jaguars, inclusive. Então, não consegui entender essa decisão. E eu acho que, assim, adiantando um pouquinho, o nosso querido Robert Kraft, dono do New England Patriots, esfregou as mãos quando viu essa notícia, hein?
É, rapaz. Pois é. Só para explicar, né, para quem não tá ligado, o Pete Carroll, ele foi demitido como head coach, só que ele segue no Seahawks, e aí o cargo acho que ainda não está exatamente definido, mas uma espécie de conselheiro, algo do tipo aí. Então, por isso que a gente brincou, né, que abriram o relacionamento. Vai ter outro no lugar dele, mas ele vai estar lá ainda. Então é isso. Mas, enfim, sobre o Mike Vrabel, principalmente, cara, para mim foi também uma surpresa, não sei se surpresa, porque realmente o time não teve campanhas positivas nos últimos 2 anos, mas para mim foi um erro, assim, dos Titans. O Mike Vrabel, para mim, é um dos 10 melhores técnicos da NFL, sinceramente. Como você falou, se o Bill Belichick realmente deixar o New England Patriots, perdão, até a gravação desse podcast ainda não aconteceu, creio que Mike Vrabel, campeão do Super Bowl em New England, fará um retorno como técnico lá. Minha vontade mesmo era que ele viesse a Green Bay e fosse o coordenador defensivo. Mas acho muito difícil. É, assim, é sonho, né? Acho muito difícil ele não ter uma vaguinha de head coach ano que vem. Então, me surpreendeu essa decisão. Seguindo com a número 2. Jordan Love, do Green Bay Packers, foi eleito pela segunda semana seguida o jogador ofensivo da NFC.
Cara, eu não sei, assim, eu acho que a gente tem até sido um pouco repetitivo para falar do Jordan Love nessas últimas semanas, né? Tá jogando muito bem, e tem feito uma coisa muito que lembra muito que o Aaron Rodgers fazia, que era proteger bem a bola. E especialmente nessa última semana, mostrou, assim, que na decisão ele cresce, joga muito bem. E foi assim durante toda a temporada, né? A gente viu logo contra o Saints, assim, aquele quarto período dele, pô, muito clutch. Em outras semanas que a gente precisou dele também, teve seus altos e baixos, mas no geral, muito mais altos do que baixos. Então, eu acho que... Acho que é muito justa essa premiação e bateu recorde de rating, bateu recorde de passes completos, de não sei se de jardas, mas eu acho que não. Acho que jardas não, acho que foi só rating e porcentagem de passes completos. Então, assim, tá evoluindo a cada semana e, cara, um pecado o Romeo Dubs não ter agarrado aquele passe quando ele saiu do pocket e lançou contra a direção do corpo. Aquilo ali seria lindo de se ver. Um pecado que o Dubs não conseguiu finalizar a recepção.
Pois é, assim, eu acho que foi mais mérito do defensor do que realmente culpa do Dubs ali. Mas realmente, se ele recebe aquela bola, ia ser espetacular. Também teve uma bola do Bo Melton, né? Eu não fiquei com tanta certeza assim de que não foi recepção ou não. Mas também poderia ter sido touchdown. Mas enfim... Mesmo sem esses dois passes para touchdown, ele teve outros dois, Jordan Love, eleito jogador da semana, na semana 17 e 18. Quando a corda estava no pescoço, o homem apareceu. Então, tem sempre um bom sinal. E a gente espera que siga assim nos playoffs. Mas daqui a pouco a gente fala disso, né, Hugão? Número 3. TJ Watt, do Pittsburgh Steelers, está fora do jogo de wild card contra o Buffalo Bills por conta de uma lesão. Uma lesão no ligamento médio cruzado, algo tipo aí, não sou médico, perdão.
Cara, isso aí é um desfalque que pode ser decisivo para os Steelers avançar ou não no Wild Card, né? O jogo vai ser em Buffalo. O Buffalo conseguiu vencer a divisão no Sunday Night, depois de bater o Miami Dolphins no Sunday Night. Então, foi uma lesão puramente acidental no jogo. É uma pena que, pô, o TJ Watt, mais uma temporada, assim, espetacular. Eu acho que ele é discutivelmente... Exatamente. Eu acho que ele é discutivelmente, assim, top 2 da liga. Eu acho que é ele e Myles Garrett ali num patamar um pouco acima do restante. Então, é uma pena pro Pittsburgh Steelers, que ainda assim tem uma defesa muito forte. Mas vamos ver se sem a sua principal estrela, como é que eles conseguem lidar com esse desfalque. E, Mike Tomlin, fenomenal com esse time mais uma vez nos playoffs.
Pois é, esse aí é gênio, cara. A gente tem que tirar o chapéu para ele. E, assim, se antes já era difícil, eu acho que eu vou falar aqui que eu acho impossível o Steelers ganhar de Buffalo sem o TJ Watt. Sinceramente, não vejo esse cenário. O Buffalo Bills que venceu o Miami Dolphins e deu esperança ao torcedor de Green Bay de ver o Packers no Brasil em 2024.
Eu acredito.
Ih.
Eu acredito.
Rapaz, para quem não está ligado, o rumor mais forte que o jogo no Brasil seja de um time da NFC, de mando de um time da NFC, contra o Miami Dolphins, que tem o Brasil como área de influência e marketing, enfim. E agora o Packers vai enfrentar o Miami Dolphins, porque ficaram os dois em segundos nas suas respectivas divisões. Então vão se enfrentar no que vem. Então esse jogo aí pode ser que venha para o Brasil. Estamos torcendo neste momento que você que me escuta, cruze seus dedos ou faça o sinal da sua oração e reflita por 2 segundos.
E se você estiver precisando, se a notícia for confirmada e você estiver precisando de um rim, manda uma DM lá para mim que a gente resolve isso aí.
É isso, assim, um rim. Qual o órgão que a gente tem dois? Braço, perna.
O braço e perna eu vou ficar com os meus aqui, tá? Mas se você quiser.
Enfim, não, é só porque eu sou burro, eu esqueci quais órgãos a gente tem mais de um. Então, braço e perna para mim entrou no jogo aí. Mas não é a minha preferência, acho que o rinzinho tá de bom, né?
Faz sentido. É isso.
Enfim, fica só esse último detalhe aí. Então, torçam bastante, quem sabe, Packers no Brasil ainda chama. Hugão, vamos fechar as nossas cheese news e, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta de hoje é playoffs? Sim, senhor! Produção, solta a vinheta! Go, Pack, go! Go, Pack, go! Go, Pack, go! Vamos lá, Hugo. Sim, o Green Bay Packers está nos playoffs em 2024. Em uma temporada que muitos consideravam de reconstrução da franquia, né? O Packers conseguiu alcançar a pós-temporada, isso no primeiro ano de Jordan Love, como titular. Antes de tudo, Gão, antes da gente analisar aqui friamente como o jornalismo e nossos ouvintes gostam muito que a gente faça, vamos abrir um pouco o coração. Gostaria de saber o seu sentimento depois dessa classificação aos playoffs. Como é que você ficou?
Cara, eu fiquei extremamente feliz e eu vou ser bem sincero. Eu fiquei extremamente feliz pelo Jordan Love especificamente. Óbvio que eu torço pro Green Bay Packers, mas especificamente pelo Jordan Love, pela trajetória dele, não só nesse ano como titular, mas em todos esses 4 anos de NFL, né? Desde que foi draftado e tudo que aconteceu no entorno dele, desde aquele primeiro jogo lá contra o Chiefs, que ele entrou numa furada depois do Rodgers estar com Covid, não estar vacinado, enfim. Especificamente por ele, eu fiquei muito feliz, cara. E assim, agora, cara, o que vier lucro, e essa já é uma temporada, assim, extremamente positiva, e eu não consigo ver nenhuma forma de... acho que não tem nada que vá fazer com que a gente saia no domingo lá para as 9h30, talvez. É muito triste, óbvio que se perder ninguém vai ficar feliz, mas eu acho que o saldo é muito, 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 muito positivo.
Pois é, cara, eu vou te falar que mais que feliz, eu também concordo com você, não só pelo Packers em si, mas muito pelo Jordan Love, eu fiquei muito emocionado, cara. Eu cheguei a falar no grupo, nosso, né, no nosso grupo, vou revelar aqui também aos nossos ouvintes. Cara, assim que acabou o jogo, primeiro que durante o jogo, eu tava assim, tipo, meio que confiante que ia dar certo, isso já no final, mas, tipo, com aquele receio de dar alguma coisa errada no último momento, porque o jogo tava em uma posse ainda. Então, sim, sim. Eu tava, assim, nervoso, meio que segurando a euforia. E aí, quando a gente conseguiu o último first down, né, com o Aaron Jones e tal, quer dizer, primeiro quando o Jordan Love conseguiu aquele first down antes do 2-minute warning, que já foi meio bem legal. Só que aí, quando o Aaron Jones finalmente conseguiu o first down final, cara, eu me emocionei muito porque eles começaram a filmar o Jordan Love. Eu chorei, cara. Eu chorei porque não é a questão, pô, chorei de emoção porque a gente passou pros playoffs. Não, cara, porque é um momento, tipo, poucas vezes eu vi um cara ser tão questionado assim, sem nem muito porquê, como eu vi o Jordan Love ser questionado. E eu não tô dizendo que, tipo, sem porquê, porque, porra, obviamente ele era fantástico, obviamente ele é o Pelé do futebol americano. Não, sem porquê, porque absolutamente ninguém sabia o que falar do Jordan Love, nem pra bem, nem pra mal, sabe? Então, ele foi muito duvidado. Quando ele realmente não tava jogando tão bem ali no início pro meio da temporada, choveram críticas falando que viu, não é o cara certo. E, cara, ele provou que ele é o cara certo e até mais que isso. Então, se classificar pros playoffs, como você falou, nem era talvez o objetivo, tipo, foi meio que um brinde. Mas ver o cara conseguir isso e tipo, pelo time que a gente torce, pô, me emocionou muito. E, enfim, também acho que, independente do resultado de domingo, a gente fica meio que satisfeito. Obviamente, se a gente perder, a gente vai ficar provavelmente bem irritado, vai arrumar alguém para xingar, mas com certeza o sentimento já desde agora de missão cumprida e até mais que isso.
Exatamente, cara. Então, você fez a sua confissão aí, eu vou trazer a minha confissão lá do grupo também. Vocês até sabem o que eu vou falar, mas, enfim. Toda essa trajetória do Love, cara, eu tenho pra mim que... óbvio, nossa audiência, ela, pô, tem várias idades, enfim, cada um começou a acompanhar a NFL em certos momentos. Mas eu vou dizer pra quem, sei lá, começou a acompanhar a NFL há 10 anos atrás, vai, é muito possível que vai ter uma galera que vai ter muito mais apego ao Jordan Love do que ao Aaron Rodgers, cara. Obviamente, se ele manter essa trajetória. Porque eu, pelo menos, eu tô vendo o Jordan Love crescer. Desde quando foi draftado, desde toda a polêmica, né, que acabou se criando em torno dessa sucessão do Rodgers, E como você falou, desse primeiro ano dele, de como ele foi criticado, de como ele tá, assim, passando por cima dessas críticas. E, pô, óbvio que ele ainda tá no primeiro ano de titular dele, tem muito para evoluir ainda. Mas se ele mantiver uma carreira minimamente estável e chegar num patamar de, pô, manter essa temporada dele, cara, eu vejo muito da gente criar esse laço com o Love até muito mais forte do que com o Rodgers, sabe? Então, fiquei muito feliz por ele mesmo, muito feliz mesmo.
Pois é, cara, eu acho que eu tô contigo nisso. Eu também comecei a acompanhar a NFL talvez um pouco a mais que 10 anos atrás, acho que uns 12, 13 anos, até por conta da idade, né? Tenho 23 anos, mas enfim. E assim, quando eu comecei a torcer pro Packers, o Rodgers já era o titular e tal. Creio que pro pessoal que viu essa transição do Favre pro Rodgers, talvez não tenha essa visão que a gente tem. Talvez o Rodgers para eles seja mais ou menos o que o Love pode vir a ser pra gente e pra muitos fãs que chegaram mais ou menos nessa época ou depois. Então, e eu acho que isso é muita gente, porque a NFL cresceu muito da última década para cá. Então, acho que sim, acho que é um cenário possível, acho que a gente tem que ter calma, né? Não é uma boa temporada, uma classificação para os playoffs também, que já colocou o Jordan Love nesse patamar que o Aaron Rodgers, o Brett Favre, enfim, tem. Eu vejo muita gente falando isso, e claro, tem que comemorar mesmo, tem que ficar feliz com o cara. Teve uma temporada excelente, mas vamos com calma nas questões de terceiro Hall da Fama seguido e etc. Dito isso...
Sim, com certeza, muita calma.
Acho que se chegar lá, a gente torce para que chegue, concordo contigo. Eu provavelmente creio que eu terei mais apego ao Jordan Love do que ao Aaron Rodgers, por exemplo, apesar do Aaron Rodgers ser o maior talvez não, mas o melhor jogador de futebol americano que eu vi na minha vida. Sim, acho que isso eu não consigo imaginar que não seja. Mas enfim, Hugão, sentimentos e lovismo de lado, vamos falar um pouco sobre como o Green Bay Packers chegou nesse playoff, né, dentro do campo. Cara, falei que ia deixar o lovismo de lado, né, mas... Acho que a gente tem que falar, né? Jordan Love cresceu no momento certo, como a gente falou nas notícias da semana. Foi eleito, seguidamente, o jogador ofensivo da semana na NFC. Ou seja, jogou muito quando o caldo estava... O caldo estava esquentando? Essa expressão? Entornando.
O caldo estava entornando.
O caldo estava entornando. Jogou muito quando o caldo estava entornando. E, enfim... Eu acho que talvez o principal fator, não?
Com certeza. O principal fator pro Packers estar onde está hoje é o Jordan Love. E isso aí eu acho que é inegável que... E até quando ele teve mal, cara. Como eu falei, até naquela semana 3 contra o Saints, que ele não jogou bem. Enfim, 3 quartos do jogo, ele não jogou bem. E no último quarto ele jogou muito bem e carregou o Packers pra vitória, sabe? Então, mesmo nos momentos em certas vitórias, ele também foi o personagem para fazer o Packers vencer o jogo.
Pois é, cara. E assim, se a gente pegar os últimos 8 jogos nessa reta final de temporada, o Jordan Love teve 18 passes para touchdown, uma interceptação, um passer rating de 112.7 e 2.150 jardas. São números impressionantes, para dizer o mínimo. Então, jogou muito nessa reta final. Muito, muito, muito. E levou o time, né, aos playoffs. Carregou o time aos playoffs. E, realmente, já em momentos anteriores da temporada, ele tinha demonstrado uma resiliência muito forte, né? Como você falou aí, o jogo contra o Saints, que a gente virou no último quarto, muito por causa dele. Então, acho que essa atitude e o desempenho de Jordan Love, óbvio, talvez o principal fator para o Packers estar na pós-temporada. Mas outro cara que eu queria chamar a atenção é o Aaron Jones, né, cara? Porque o Aaron Jones lidou muito com lesões nessa temporada, por fora de vários jogos. Nos últimos três, esteve em campo, passou das 100 jardas nos três. O Packers vinha de duas derrotas seguidas antes disso. E, cara, mostrou como o jogo terrestre e o Aaron Jones, né, é muito importante para esse time. E ajudou muito o ataque de Green Bay a desempenhar.
Exato, exato. Eu tava até vendo uma... Eu tava até pensando nisso outro dia quando eu li uma... Acho que foi antes do jogo contra o Vikings, se eu não tô enganado. Que eu vi um tweet, alguma coisa do tipo, cara, pra gente vencer, a gente precisa que o Aaron Jones tenha mais de 20 toques na bola no jogo. E, se eu não me engano, esse jogo ele teve 21 tentativas de corrida, alguma coisa do tipo assim. Só que essa foi uma tônica da nossa temporada inteira, né? De assim, cara, o Aaron Jones precisa encostar na bola, precisa tá ali participando. Só que no começo era uma coisa assim, cara, a gente precisa do Aaron Jones jogando e encostando na bola para o Jordan Love encostar menos na bola. E isso foi mudando, assim, a gente agora precisa do Aaron Jones porque ele é muito bom. E a gente tem um QB além dele, né? Mas sim, o Aaron Jones é muito importante e ele traz uma dinâmica completamente diferente pro ataque, cara. É um jogador muito... que ele não é largo, grande como é o AJ Dillon, por exemplo, mas ele não cai no primeiro contato, ele se esforça. O Tony Romo tava elogiando muito a capacidade do Aaron Jones de quebrar tackles, de não parar no primeiro contato, de sempre ganhar 2-3 jardas depois de quando ele deveria, entre aspas, cair no chão. Então, assim, ele foi um cara muito importante para esse ataque que, se no começo ele era um cara que deveria ser essa válvula de escape pro Love, agora ele é um complemento para esse ataque que casa muito bem. E assim, o Aaron Jones ele vai ser peça fundamental para as ambições do Packers no próximo domingo.
É isso. O Gals tem algum outro destaque aí dessa reta final de temporada? Uma peça que você acha importante?
Cara, eu não consegui participar da nossa live tradicional pós-jogo no domingo, mas eu queria muito fazer um elogio, não a um jogador específico, mas para toda a linha ofensiva, cara. O que a nossa linha ofensiva vem jogando é, assim, um absurdo. E como é uma tônica do Packers, né? Acho que todo ano a gente fala muito bem da linha ofensiva. Mesmo revezando o snap entre Nijman, Rashid Walker, Zach Tom, aí sai o John Rooney, entra o Sean Ryan, cada um joga metade do tempo. E a linha ofensiva mantém o nível de qualidade. Eu não lembro, eu acho que o Jordan Love, não sei se ele foi sacado contra o Vikings, só sofreu um sack contra o Bears. Então, assim, nossa linha ofensiva, pô, fazendo um trabalho muito bom também, e acho que vale o destaque para ela também.
É isso, cara. Eu não queria muito elogiar também, mas eu vou ter que citar a defesa nas últimas duas semanas. Jogou bem. Teve uma coisa esquisita aqui, outra ali. Um linebacker marcando o DJ Moore, umas coisas assim, teve. Mas no geral, defesa, principalmente o front, foi muito, muito bem. Sim. Né? E, cara, a gente tem que elogiar, não tem jeito.
Certo.
O Joe Barry, ele erra a maioria das vezes. Até acredito que não foi tanta responsabilidade dele, assim, a melhora da defesa nas últimas duas semanas, mas foi efetivo, né? Então acho que a gente tem que dar o braço a torcer aqui, e a defesa realmente segurou o ataque do Bears, principalmente na última semana, né? E do Vikings. Então, tá dando crédito aqui. Perfeito. Pode seguir? Aquele elogio que você não quer dar?
O que não significa que queremos jogar para 2024, hein? Que
exato,
claro.
Exato. Não, e sabe aquele tweet, quando a pessoa que você mais odeia faz um ótimo, tem um ótimo ponto?
Sim.
Então a defesa do Packers nas últimas duas semanas. É esse tweet. Enfim. E já falamos aqui de como chegamos lá, vamos falar um pouco das chances de Green Bay contra Dallas. Hugão, vamos tentar colocar aqui em números. De 0 a 10, ou de 0 a 100, quanto que tá a chance de Green Bay ganhar de Dallas?
6 pra ganhar, 8 pra perder. Tô brincando.
Foi exatamente o que eu pensei.
Tô brincando. Cara, vai ser um jogo muito difícil. Um beijo pro Casa Grande. Se um dia quiser participar do Cheesecast, tá convidadíssimo.
Jack, cara, juro pra você, se algum dia o Casa Grande participa do podcast, eu acho que eu nunca mais gravo um outro episódio. Porque
você atingiu o áudio, né? Não tem mais
como. Realizado.
Mas isso, o craque Neto estava lá em New Orleans assistindo o jogo.
E falando mal do Corinthians. E xingando o Corinthians. Perfeito. Lá em New Orleans. Pô, ele é gênio. Ele é outro gênio. Pô, é isso.
Comunicador.
Depois do Casa Grande, eu só faria se o craque Neto aceitasse. Entendeu?
Faz sentido. Mas
voltando à nossa realidade.
Depois de mais 2 minutos de groselha. Cara, vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que o Packers tem chance sim de ganhar. Eu acho que Dallas, no último histórico recente de Dallas em playoff, não anima o torcedor dos Cowboys também. O Dak Prescott em playoff também tem seus problemas, e eu confio no LaFleur para montar um plano de jogo que seja eficaz contra esse time. Lembrando que ano passado a gente também estava muito mal e ganhou do Cowboys, que estava muito bem também. Então vale esse registro. Vale o registro de que Aaron Jones conhece e gosta bastante daquele gramado artificial do AT&T Stadium. E por último, eu estou vivendo pela foto do Jordan Love recebendo o snap com aquele pôr do sol incrível batendo no rosto dele.
Cara, uma foto do Love perto da própria endzone, assim, com a bola arremessando.
Essa mesmo.
Pô, ia ser incrível.
Com aqueles raios solares batendo naquele vidro lá. Pô, absurdo. Vai acontecer.
Com todo respeito. É porque ele não deve ter um fotógrafo à altura de Hugo Góes. Mas se ninguém tirar uma foto dessa, é maluquice.
Pô, tá maluco. Impossível.
Pra quem não sabe, a gente tá referenciando aqui uma foto icônica que tem do Aaron Rodgers lá no AT&T Stadium. Seguindo aqui, cara, eu acho que tá talvez 80 pro Cowboys, 20 pro Packers, sinceramente. Acho muito difícil. O time do Cowboys é muito bom. O ataque, pessoalmente, tá muito bem. Enfim, o Dak, cara, temporada incrível que ele fez. Sid Lamb, um dos 3, com certeza, melhores recebedores da temporada. Enfim. Esse time do Cowboys é muito perigoso. O Green Bay não teve sorte, digamos assim, né? Nesse adversário. Mas, contudo, todavia, foi o que você falou, o histórico do Cowboys recente em playoffs. Não é favorável, principalmente contra o Packers, né? Então, há de se ter esperança, acima de tudo. E assim, se o Jordan Love continuar jogando como tá jogando, se a defesa conseguir segurar esse ataque do Cowboys, assim como conseguiu nas últimas 2 semanas segurar os ataques adversários, cara, a gente
tem jogo.
É dentro.
Tem jogo.
Entendeu? Pois é, eu acho que talvez seja um jogo mais equilibrado do que a maioria das pessoas pensa que vai ser, mas ao mesmo tempo eu vejo o Cowboys sendo o favorito legal, assim, sabe?
Eu também acho. Mas eu 80-20 eu já acho um pouco demais. Eu colocaria 70-30. Eu ia falar 65-35, mas seria clubismo demais.
Tá, não. Justo. Mais justo. Enfim, e só pra gente fechar aqui, falar um pouquinho das chaves, né? Desse jogo. E a gente falou aqui da defesa. Cara, Sid Lamb vai ser um problema.
E aí a gente sabe qual é a melhor forma de tentar diminuir esse problema, né? Jair Alexander, o jogo todo no Sid Lamb.
Mas tem que ser aquele Jair Alexander lá.
Aquele Jair Alexander, que jogou muito bem contra o Bears também.
É verdade.
É bom que seja ressaltado isso. E para isso, para ele ficar o jogo todo no Sid Lamb, o que precisa acontecer, Joe Barry? Marcação individual.
Pois é. que nosso amigo Joe Barry, a maioria das vezes, não gosta tanto.
É, mas enfim, não é muito fã.
Vai ser, cara, vai ser muito importante, principalmente também em profundidade, né? Então a gente vai precisar bastante de ajuda do safety contra esse ataque do Cowboys, que é bastante explosivo. A gente tem que pressionar o Dak Prescott, e apesar de ser muito, muito bom contra blitz, né? E, obviamente, mais um motivo para a gente tentar pressionar com 4, porque se a gente não conseguir pressionar com 4, vai ficar um pouco complicado. Então, a gente tem que... nosso front, que está jogando muito bem, né? Tem que estar no topo do seu nível para a gente apressar cada vez mais o Dak Prescott e não deixar ele fazer, né, esses passes em profundidade que a gente vem comentando.
Exato. Então,
e do outro lado da bola?
Cara, duas chaves para esse jogo. Uma a gente já falou muito aqui, que é Aaron Jones.
É isso.
Parece redundância, mas é mais de 20 toques na bola.
Futebol e regatas, irmão.
Exatamente, Aaron Jones, futebol e regatas. E usar muito a corrida, acho que pelos lados da linha também. Usar corridas com Jaden Reed, com Christian Watson, se puder jogar. E, cara, especialmente, tentar não deixar, por mais que a nossa linha ofensiva esteja fazendo trabalho, não colocar o Love em jogadas com muito que precisam de tempo para se desenvolver, porque tem o Micah Parsons, tem o DeMarcus Lawrence do outro lado. Então, assim, passes rápidos, Tucker Kraft, Luke Musgrave, eu acho que vão ser chaves muito importantes para esse jogo, para o Packers vencer. E, cara, campanhas longas. Campanhas de 8, 9 minutos, se puder. Quanto menos tempo o ataque do Cowboys ficar em campo, melhor.
É isso. E eu vou colocar aqui para a gente finalizar. Quer dizer, se você tiver algo além disso também, fica à vontade. Mas para eu finalizar, ser criativo, cara. Como você falou de corridas com Jaden Reed, mas algo do tipo, né? Não só fazer o básico, abrir o playbook mesmo, tentar talvez alguma trick play, sei lá, um free flicker, algo que sai um pouco do convencional para tentar deixar essa defesa dos Cowboys um pouco desnorteada, cara. Porque quando você é azarão fora de casa, num jogo de playoffs, com um elenco jovem, às vezes você tem que surpreender o adversário. Você tem que surpreender o adversário. Então, obviamente, não vai chegar na primeira descida e fingir que vai chutar um punch, né? Mas, obviamente, tu não vai fazer isso. Mas, pô, se né, a segunda curta ali, tu pode ser criativo. Enfim, acho que a gente pode abrir esse playbook e explorar, se divertir.
Sim. Digamos assim. O nosso companheiro aqui do Utilidade Brasil, Felipe Reis, fez um tweet esses dias que eu concordo. Ele trouxe um ponto considerável. Ele falou, cara, se a primeira posse de bola for do Packers e o Packers anotar o touchdown, como vai para conversão de 2 pontos? Responsabilidade é toda do Dallas. A gente não tem responsabilidade nesse jogo, não. Não,
futebol moleque.
Exato, exato.
Futebol moleque, entendeu? Ousadia e alegria, irmão.
Exato.
Pô, assim, até porque...
Fake punch na linha de 10 do campo de defesa. Mentira, faz isso não. Aí não.
Não, até porque o extra point não é garantia de nada.
Nosso leão de jogo não é mais o nosso leão de jogo.
Não, nosso leão de jogo foi pro circo. Foi domado. Pô, pra quem não sabe ou não lembra, depois das 2 primeiras semanas, a gente apelidou o Andres Carson de leão de jogo. Porque no treino ele errava tudo. E até então, no jogo, ele tava acertando todos. Só que aí ele começou a errar todos no jogo também. Enfim. Então ele foi domado, o nosso leão de jogo. E, inclusive, talvez a pior escolha do Packers nesse draft.
Possível.
Mas, enfim, não vamos entrar no assunto. Então, assim, futebol moleque, vai para 2 pontos. Fake field goal. Pra mim, qualquer coisa que tire o Andres Carson de campo. Tá bom?
Colocando o espaço pra lançar.
Exatamente. Exato. Às vezes é melhor que chutando. Mas enfim. Vamos ser ousados.
É isso. Cara, pra já dar meu último pitaco aqui, eu tenho. É um pouco de acho que mais de esperança de torcida do que de análise, que esse pode ser um jogo em que o Packers vai acabar, sei lá, cedendo muitas jardas, mas talvez ali, tipo, na red zone não consiga dar uma segurada. Que essa é muito a defesa do Packers, né? Aquela enverga, mas não quebra. Então, eu acho que a minha expectativa para esse jogo é mais disso do que de ver uma defesa que consiga anular, de fato, o ataque do Cowboys, sabe? Eu acho que sim, talvez, entre muitas aspas, talvez o segredo do jogo seja, assim, a gente sabe que vai ceder jarda pra caramba pra esse ataque. Assim, que ceda 70 por drive, mas que se começar na linha de 20, vai parar na linha de 10 e vai ser field goal. Então é isso. É um jogo com muitas histórias, é Mike McCarthy contra o Green Bay Packers em playoff, é o primeiro jogo de Jordan Love, primeiro jogo de, pô, sei lá, 60% do ataque em playoff, né? Então, vai ser um jogo legal, cara, vai ser um jogo muito maneiro e é o que a gente começou falando sobre isso e vai terminar falando sobre isso. Não tem... Já estamos no lucro.
É isso, cara, é um jogo especial, realmente. É um jogo que, assim, a estreia de Jordan Love como titular nos playoffs, mas também é um jogo que não tem aquela obrigação de ganhar, né? Então, já é lucro a gente estar lá, ganhar, então, pô, seria maravilhoso, mas não é responsabilidade. Então vamos tranquilo, vamos aproveitar o nosso time nos playoffs. Eu acho que a mentalidade, pelo menos a minha, é essa. Acho que de vocês que estão nos ouvindo, também deveria ser, talvez. Mas enfim, Hugão, muito obrigado aí por mais um episódio, cara, sua companhia, seu último recado aí, e abraço.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, Maurício, sempre disponível, sempre precisar, pode me chamar. E meu último recado vai para toda a torcida do Packers que nos ouve imaginar. Terceira para 20, com 15 segundos faltando, Jordan Love faz o scramble para a esquerda, faz o passo para Tucker Kraft, ganha 40 jardas, sai de campo e ainda calça um chute field goal da vitória. Você já viu isso antes e verá de novo. É isso.
Amém. E muito obrigado também a todos vocês que ficaram até aqui com a gente em mais um episódio do TCCast. Valeu, rapaziada. Até a próxima semana. E go, Pack, go!